Agora sim, boa noite.
Boa noite.
Se os irmãos que estão aí no fundo quiserem, nós temos algumas cadeiras aqui na frente. Temos três cadeiras que dá para usar. As outras duas aqui não dá não, mas essas três aqui da frente, se alguém quiser, pode vir, tá bom? Os irmãos que estão no fundo aí, hoje, para graças a Deus, nós temos aí uma caixinha para dar uma ajuda, né? Nas outras semanas estava bem difícil. As motos, um endemoniado passava nas motos aí fazendo barulho do caramba. Os irmãos que estavam lá no fundo não conseguiam ouvir nada. Então agora a gente tem uma caixinha. Mas se porventura tiver baixo, os irmãos levantam a mão aí, dá um grito, tá? Pra gente falar um pouquinho mais forte. Beleza, gente? Vai lá, Tiagão, dá uma saudação pra galera aí pra gente começar.
Boa noite. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Thiago, tenho 32 anos, sou casado com a Gabi. Hoje ela não pôde estar, ela ficou em casa com os afazeres. E é isso.
Isso aí, beleza.
É, tem que falar, né?
Beleza, gente. Então... Eu não sabia que era para se apresentar, vamos apresentar então, né? Meu nome é Antônio Marcos, pode me chamar de Marcos ou Marquinho, e eu estou com os irmãos aqui do apostolado desde o início, estamos perseverando aí, graças a Deus. Queridos, o tema de hoje, então nós vamos dar sequência a tudo aquilo que já tem sido trabalhado nas outras semanas. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje, o tema dessa noite é Deus inicia o dom de amar. De modo muito especial, nós vamos compreender o quanto a masculinidade, ou seja, o quanto a identidade sexual do homem corresponde a uma realidade muito profunda e revela um mistério muito grande com relação a como Deus ama a humanidade, ao modo como Deus ama a humanidade. Você que é mulher talvez diga assim, nossa, mas vai falar sobre a masculinidade, por que que eu tô aqui? Veja, é muito importante, talvez a gente volte a falar isso durante aqui o conteúdo, não sei... É muito importante você saber, gente, que tipo de homem que você precisa acolher na tua vida, né? Que você precisa acolher na tua vida. Por quê? Né? Porque senão as irmãs, né? Porque assim, gente, homem é um negócio difícil, né? Homem é um negócio difícil. Se encontrar um que presta é mais difícil ainda, né? E as irmãs, às vezes, na pressa, começam a diminuir a régua ali, a baixar a régua, né? E aí aceita qualquer um aí, e aí de desgraça com a vida. Então, você precisa estar aqui nessa noite, entender o que nós vamos falar nessa noite, exatamente para que você compreenda qual é o modelo de homem que você precisa acolher na tua vida. Né, Chagão?
Exatamente.
Só exatamente? Beleza.
Exatamente.
Então, nós vamos começar, tá, irmãos? Então, quero que vocês tragam a seguinte imagem na cabeça de vocês. Imagine que vocês estão lá, num retiro, os irmãos aqui, acho que todos são... da igreja aqui, né? Então imagine que você está lá no retiro. Não sei se você já viu um retiro, um casal ali que fica noivo em retiro. Já viu isso acontecer, sim ou não? Aquela coisa linda, aquela cena bonita, não é verdade? O menino vai lá, se ajoelha para a menina e pede em casamento, é a coisa mais linda. Agora você imagina você está no retiro e de repente você vê lá uma bagunça, você olha lá no meio, é uma menina ajoelhada, com o negocinho da aliança assim para o menino, dizendo: ô menino, casa comigo? Veja, é uma imagem muito esquisita, sim ou não?
Sim.
Uma imagem muito estranha. É muito, muito esquisito isso, né?
Ia ser constrangedor.
Constrangedor.
Né? Eu acredito que os homens que estão aqui se sentiria constrangido, né? Não é verdade?
Exatamente. Seria uma situação muito esquisita. Mas por que que a gente está acostumado a entender que é o homem quem deve pedir a mulher em casamento? Por que que nós temos isso? Será que é uma convenção social? Será que a cultura nos criou dessa maneira? Olha, aleluia, quebrou uma cadeira, hein?
Glória a Deus.
Irmão, o regime é bom, né? Pior que formar um... mas beleza. Vamos lá, ajeita aí rapidão, gente, pra nós voltar aqui, senão ninguém presta atenção. Senta aí, Renan. Vamos lá. Será que é uma convenção social? Ou será que existe algo mais profundo nisso?
Será que é a sociedade que fica...
Ah, exatamente.
Tem que fazer, né?
Será que é uma pressão social ou existe algo profundo? Veja, nessa noite nós vamos compreender que não é simplesmente uma convenção social. Não é simplesmente a cultura. Ai, tá virando moda, hein? Tá virando moda. Gente, olha aqui, as cadeirinhas é fraca mesmo, gente. Não é ninguém que tá pesado, tranquilo. Nós vamos entender que não é uma convenção social, irmãos. Preste atenção aqui, olha aqui, não é para olhar para a cadeirinha, olha aqui para mim. Não é uma convenção social, existe algo profundo. Existe um porquê de que nós esperamos que o homem tome a iniciativa e não a mulher. Existe um porquê. E o porquê, só para nós já darmos um spoiler e começarmos com o primeiro tópico aqui, o porquê? Deus, Ele quis revelar mistérios profundos a respeito de nós, da nossa identidade, através de nossos corpos. Deus, Ele quis, por meio do teu corpo, por meio do meu corpo, revelar mistérios profundos a respeito dele e a respeito da nossa identidade. Então, quando nós vemos e encaramos que o homem precisa ir lá e pedir a mulher em casamento, ou em namoro, enfim, existe um mistério de Deus profundo ali. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Então, nós vamos entender nesse primeiro momento qual é o plano divino, né? Qual é o plano de Deus para o amor humano. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, a primeira imagem que eu quero trazer para vocês, diz respeito à anatomia humana, ou seja, ao corpo humano. Então eu disse para vocês que o corpo, ele revela um mistério. O corpo, ele revela algo. E quando nós olhamos para o corpo masculino, nós vemos que o corpo masculino, ele diz algo. Que algo é esse? Veja, quando nós olhamos para os órgãos genitais masculino, nós percebemos que esse órgão, ele é exterior, ele é para fora. Sim ou não?
Sim.
Precisa desenhar aí para alguém? Alguém ficou no meio do caminho? Então, o órgão genital masculino, ele é para fora. Enquanto o órgão genital feminino, alguns irmãos já devem ter ouvido a gente falar isso bastante, sei que a gente fala bastante disso. O órgão genital feminino, ele é interno. Sim ou não?
Sim.
Ele é para dentro. Por quê? Veja, porque Deus inscreveu no corpo do homem e da mulher que o homem é aquele que vai até a mulher. E a mulher é aquela que recebe aquilo que o homem está oferecendo, o amor que o homem está oferecendo. Quando nós olhamos para o livro do Cântico dos Cânticos, lá no meio da Sagrada Escritura, nós vamos ver que é um livro extremamente erótico, porque lá fala de linguagens eróticas. É o homem elogiando o seio da mulher, né? É uma linguagem assim que choca. Quando você bate o olho, você fica, oh my God, né? Você fica até meio, você acha até meio estranho. Quando a gente olha para o Cântico dos Cânticos, irmãos, nós vamos ver que o noivo, ele sempre se aproxima da mulher, nessa dinâmica de o homem sair dele e ir até a mulher. Ele se aproxima da mulher nunca à força. Ele sempre se aproxima da mulher com uma certa reverência. É o homem que vai até o quarto da mulher, o Cântico dos Cânticos fala isso. É ele quem bate a porta, é ele quem puxa o trinco, e é ela quem vai permitindo que o homem entre ali no seu quarto, entre ali no local das núpcias. Veja, é o homem quem vai até a mulher, e com respeito, com reverência ao mistério feminino, e ali a mulher permite que esse homem entre em seu mistério. E é muito engraçado, muito lindo na verdade, porque no Cântico dos Cânticos nós vamos ver esse mesmo noivo apaixonado pela noiva, dizendo, referindo-se à noiva, olha isso meninas. O noivo olha para a noiva e diz, meu jardim, minha irmã, minha esposa. Olha a reverência que o noivo se aproxima dela, olha a reverência com que o noivo se aproxima da mulher, minha irmã. Veja, a Bíblia não está incentivando o incesto, não é isso? Quando ele diz minha irmã, isso quer dizer que ele tem uma tal reverência para com a mulher, um tal respeito para com a mulher, que ele se sente incapaz de usar aquela mulher com luxúria. Ele se aproxima daquela mulher com respeito, como quem se aproxima de uma irmã, ou seja, ela é minha irmã numa mesma humanidade, por isso eu não posso objetificar ela. Ele se aproxima com essa reverência, com esse respeito. E aí então, após esse respeito do noivo, a mulher o recebe de boa vontade. A mulher o recebe de boa vontade, mas ela o recebe porque ela sabe que ele tem boas intenções. A mulher sabe que ele tem boas intenções. Ele é cativado pela beleza dela. Ele, atraído pela beleza dela, se aproxima com reverência. Se aproxima com reverência dessa beleza. E aí ela dá liberdade para que ele entre em seu mistério. E veja, por que existe essa linguagem, essa coisa tão linda na Sagrada Escritura? Por que Cântico dos Cânticos traz essa imagem erótica dessa relação deste noivo com essa noiva, do amado com a amada? Por quê? Veja, porque Deus criou a beleza feminina. Deus criou a beleza feminina, foi Deus quem fez a beleza feminina e também foi Deus quem fez o homem fascinado pela beleza feminina. Deus fez a beleza feminina e ele também fez o homem fascinado pela beleza feminina. O homem é sim fascinado pela beleza feminina porque Deus o fez dessa maneira. É claro que aí entra o pecado na história e esse fascínio se transforma em pecado, se transforma em luxúria, se transforma em uso. Mas foi Deus quem fez o homem apaixonado pela beleza da mulher. Foi ele quem criou a união entre o homem e a mulher. E achou isso muito bom. Você vai para o livro do Gênesis, você vai ver que todos os dias da criação, Deus olha no final do dia e fala, bom. Tudo que Deus fez era bom. Ele olha para os animaizinhos e fala, nossa, isso que eu fiz foi bom. Olha para as plantinhas, olha para as árvores, ó, foi bom. Mas só quando ele faz o homem e a mulher, ele olha e diz, muito bom. Porque a união entre o homem e a mulher foi querida, foi quista por Deus, foi desejada por Deus. E aí nós entramos aí no nosso segundo tópico. Antes, só comentar uma coisinha aqui, Thiago. Quase foi ele. Eu quero só trazer uma coisa que nós falamos já em algumas noites anteriores, a respeito da analogia esponsal. Quantos aqui já ouviram falar da analogia esponsal? Tá, legal. Então a gente pode abordar. Bom, a analogia esponsal, irmãos, o que é uma analogia? Analogia é uma comparação. E toda comparação ela é imperfeita. Toda comparação ela é imperfeita. Mas João Paulo II, ele diz que a união entre o homem e a mulher é a comparação, é a analogia menos imperfeita da relação de Deus para com a humanidade. Ou seja, todas são imperfeitas, mas a relação do homem e da mulher, o casamento, o matrimônio, é o comparativo, é a analogia menos imperfeita da relação de Deus para com a humanidade. Então veja, o que significa a analogia esponsal? A analogia esponsal, o que é esponsal? Ou seja, o homem e a mulher unidos, amém? Como esposos. Sim ou não?
Sim.
Compreenderam? Beleza. Então, unidos ali como esposos, né? A analogia esponsal diz o seguinte, que assim como o homem se une com a mulher, e o homem foi feito para se unir com a mulher, e a mulher foi feita para se unir ao homem, deste mesmo modo, Deus quer, Deus deseja se unir com a humanidade. O casamento, a relação entre homem e mulher significa isso. Esse desejo de Deus de se unir com a humanidade. Veja, é importante a gente lidar com alguns pensamentos, às vezes impuros, que podem vir nesse momento. Porque quando a gente diz que a relação entre homem e mulher é sinal da relação de Deus para com o homem, a gente pode ser tentado a acreditar que a união que Deus quer estabelecer conosco é uma união sexual. E óbvio que não. Deus, ele é assexuado, ele não tem sexo. Então, naturalmente, não é uma relação não é uma união sexual que ele quer estabelecer conosco, porque toda analogia é imperfeita. Então, nesse sentido, essa analogia é imperfeita, mas é a menos imperfeita. Por quê? Do mesmo modo como o homem e a mulher se unem no casamento, Deus quer se unir com a humanidade. Dito isso, agora o Thiagão pode partir aí.
Então, você já parou para se perguntar por que o homem é tão fascinado pela mulher? Você, homem, já parou para se perguntar isso ou não? Você parou para perguntar porque você tem desejos tão profundos a se unir ao que é belo? Já parou para perguntar isso? E você já parou para se perguntar por que Deus te deu todos esses desejos? Você já imaginou isso ou não? Olha aqui, eu até coloquei no stories do meu Instagram que eu achei fantástico isso. Quando contemplarmos a face de Deus no céu, vamos perceber que Ele é o prazer supremo dos nossos olhos e o desejo das nossas almas. Até esse dia chegar, as mulheres prefiguram a própria beleza do céu. Eita, glória! Vai dar uma glória aí, você que tá aí, homem!
Repete para o povo entender que a gente ficou o quê?
Ó, aqui. Quando contemplarmos a face de Deus no céu, vamos perceber que Ele é o prazer supremo dos nossos olhos e o desejo das nossas almas. Até esse dia chegar, as mulheres, olha mulheres, vocês prefiguram a própria beleza do céu. Olha que forte. Gente, é por isso o homem ele é fascinado pela mulher. Quando Deus criou a mulher, ele fez a mulher bela, ao ponto de Adão olhar ali e falar: osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela beleza que prefigura a imagem de Deus ali. Eu olhava para aquela mulher, a corpo nu, e refletia a beleza de Deus, né? Isso antes do pecado. Após o pecado, como o Marquinho disse, aí vem, olha com desejo da carne, com luxúria, né? Com outros tipos de desejo, mas não prefigurando a beleza de Deus. Então, isso que eu, homem, e você, homem, seja casado ou solteiro, temos que ter ao olhar a mulher, a ter o olhar para a mulher, refletir a beleza de Deus aqui na terra. A mulher é a prefiguração da beleza do céu, isso é fantástico, né? E quando você, homem, ver uma mulher bela, né? Você lembra, seu Madruga lá em Acapulco, quando passa uma mulher ali de biquíni, ele olha, moça bonita, né? Moça bem feita, olha, uma moça bonita, uma moça bem feita, feita por Deus, né? Criada por Deus. Então, naquele momento, pode-se dizer que você vai vir desejos dentro de você, mas calma, vai ter reações químicas, suas pupilas vão dilatar, né, Marquinhos? Você vai ficar, talvez você vai suar um pouquinho, o coração acelera, palpita ali, né? O pelo arrepia, os músculos dão uma inchada. Então é normal, né? Vai mudando a musculatura do homem, é normal, isso é normal. Deus está chamando a sua atenção. A beleza da mulher chama a atenção do homem. Por que chama a atenção do homem? Porque Deus quer que você vá até ele, vá até ela. Isso é fantástico. Então, quando você sentir esses fortes desejos sexuais, não fique envergonhado, né? Não fique envergonhado, porque isso é natural do homem, né? Sem dizer que hoje um jovem, por exemplo, de 18 anos, comparado a uma menina também de 18 anos, esse jovem tem 20 vezes mais testosterona que essa menina de 18. Então, é normal você ter esse fogo a mais, esse desejo a mais de ir atrás e tal, né? Então, não fique sentindo mal por conta desses desejos. Mas a sua tarefa como homem é colocar esses desejos de acordo com o amor verdadeiro, ou seja, doando-se, tá? Então, a partir do momento que você desfoca o olhar, que eu digo assim, para sou uma mulher bonita, não quer dizer que você não é, mas você não precisa, não, passou, né? Moça bonita, moça bem feita, glória a Deus, aleluia, segue o seu barco, né? Você que é solteiro, então, você, mais para frente você vai entender. Então, mas você tem que olhar com um olhar de amor. Porque a mulher, ela reflete, gente. Grava essa frase. A mulher, ela reflete a beleza do céu. Ela prefigura isso, a beleza do céu. Então, a gente tem que ter um olhar de respeito com a mulher. Tanto nós, casados, como solteiros. Tanto nós casados, né? Porque eu estou casado que eu posso olhar para minha esposa de qualquer jeito. Eu vou estar usando o corpo dela, né? Sem prefigurar a beleza do céu.
É isso aí. As ideologias modernas, né? Querem nos fazer, nós homens, acreditar que o desejo, ele é mau. Que esse fascínio que nós temos pelas mulheres é mal. Isso não é mal. Não é mal. Eu vou repetir algo que o Thiago falou aqui, que é muito importante. O nosso desejo pelas mulheres é uma maneira de Deus chamar a nossa atenção.
Exatamente.
Deus está chamando a nossa atenção para Ele. Não é mal. Mas é claro que nós precisamos orientar esse desejo, né?
Exatamente.
Como o Thiago falou também, para o amor autêntico, né? Para o amor verdadeiro, senão aí fica só sacanagem. Então, orienta para o amor verdadeiro. E uma coisa, irmãos, nós que estamos aqui, só um comentário para as irmãs. Irmãs, vocês nunca vão saber como um homem se sente diante da beleza feminina. Vocês nunca vão saber. Por uma constituição biológica, vocês não podem sentir o que nós sentimos. Vocês nunca vão saber, gente. Nunca vão saber. Só um comentário. Porque talvez essa dimensão... Os homens aqui não estão entendendo o que a gente está falando. As mulheres às vezes ficam meio assim.
Exatamente. Né? Porque como eu falei lá no começo, os homens ficam fascinados. É. Fascinados com a beleza da mulher.
E nós vamos ver na Sagrada Escritura, no livro de Tobias, um fato muito interessante. Uma narrativa muito interessante. Tobias, ocorre que ele casou ali com Sara. E Sara tinha um probleminha. Ela já tinha casado algumas vezes. E todas as vezes que ela casava, o marido morria na noite de núpcias. Ela casava, o marido morria na noite de núpcias. Tobias ficou meio assim, né? Que já eram alguns maridinhos ali indo pro Beleléu, ele falou...
Tava com medo.
Meu Deus, né? Meu Deus, tô ferrado, tô lascado. Por quê? Havia um demônio, a Bíblia diz que havia um demônio que na noite de núpcias se apoderava do marido e matava o marido. Rafael, o anjo Rafael, aparece a Tobias e ordena: Tobias, você vai casar com Sara, mas vocês vão orar por 3 dias, vão jejuar por 3 dias e o demônio vai ser mandado embora. Vocês vão orar e jejuar por 3 dias, o demônio vai ser mandado embora, você vai consumar o seu casamento e você não vai morrer. Então o anjo aparece ali e fala isso para Tobias. E é muito lindo isso, gente, porque quando Tobias vai para a oração, Tobias não tinha obrigação de casar com Sara. Mas por que ele casou com Sara? Mesmo tendo um histórico não muito legal dela, né? Por quê? Quando ele foi para a oração, ele rezou assim, dizendo ao Senhor: não é... Já a motinha passava, o encapetado passava agora. Não é por luxúria que caso-me com ela, mas é com reta intenção. Olha, ele foi ali para o leito, orando antes de consumar o seu casamento, ele diz: não é com luxúria que me caso com ela. Não é por sentimento pecaminoso que eu caso com ela. Não é por não é querendo usar ela que eu me caso com ela. Não é. Eu caso ela com reta intenção. Você, mulher, imagina você na tua noite de núpcias. O teu marido faz essa oração, dizendo: Senhor, eu não me caso com ela por luxúria. Eu caso com ela com reta intenção. Eu caso com ela por amor. Imagine você, mulher. Qual o sentimento que viria ao teu coração? O mesmo sentimento que veio ao coração de Sara. Sara sentiu paz diante daquela oração. Sentiu paz diante daquela oração porque ela sabia: ufa, até que enfim, alguém que não vai simplesmente me usar. Ele não está casando comigo por causa do meu corpo. Ele está casando comigo porque ele tem reta intenção, ele me ama. Veja que isso é bem diferente, irmãos, daquela agitação que casais que estão vivendo situações de pecado enfrentam. Os irmãos que já tiveram uma vida meio torta por aí, sabe? Eu já tive uma vida meio torta também, nesse sentido. E eu sei, irmãos, que quando você está numa situação de pecado, vem tudo ao teu coração, menos paz. Vem inquietação. Os irmãos que estão aqui, que de repente lutam com o vício da masturbação, aquele sentimento que vem depois de você se masturbar, aquele sentimento de sujeira, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de inquietação, aquilo não é paz, né? Que nem na China. Porque o pecado ele gera inquietação, mas o amor ele gera paz. E é isso que Sara sentiu naquele momento. Ela sentiu paz. E veja, homens que aqui estão. A mulher, irmãos, ela sabe quando ela é olhada com amor e quando ela é olhada como objeto, com luxúria. Lá no YouTube tem aqueles caras que faz análise facial lá, né? Sim. Metaforando, Ricardo Ventura, não sei se vocês conhecem. Mas tem esse pessoal que faz isso, né? Que descobre se a pessoa está mentindo lá pelos movimentos da face e tal, pelo tom da voz. Gente, eles estudaram anos e anos para isso. A mulher sabe isso ali, nasceu já sabe. Ela olha para o homem olha para ela, ela sabe se o homem está olhando para ela com luxúria, com o desejo de usá-la, ou se está olhando com amor. Ela sabe, a mulher sabe quando ela é olhada com amor ou como objeto. E quando ela é olhada como objeto, sempre gera no coração dela uma inquietação. Às vezes ela se submete àquele uso que ela sabe que está acontecendo ali, mas aquilo gera uma inquietação no coração dela. Enquanto, quando ela é vista com amor, ela experimenta realmente um sentimento de paz. E Tobias não buscou Sara por luxúria. Pelo contrário. Buscou por amor. Mas isso não impediu ele de sentir-se atraído sexualmente por ela. Nós vamos ver também ele elogiando o corpo dela, falando do corpo dela. Ou seja, ele também sentiu atraído pelo corpo dela, sexualmente por ela. Mas ele não deixou que essa atração fosse maior que o amor. Na verdade, ele fez com que essa atração fosse sinal do amor. E é aqui que nós podemos, irmãos, começar a compreender qual é o plano de Deus para a nossa sexualidade. Você homem que está aqui, você mulher também, mas de modo especial aos homens. Nós, irmãos, Deus não quer que nós extinguamos os nossos desejos. Deus não quer que nós extinguamos as nossas paixões sexuais. Pelo contrário, Ele quer uma integração. Ele quer que você integre o teu desejo, a tua capacidade de amar. Ele quer que você integre o amor erótico, ou seja, esse desejo. Ele quer que você integre isso ao amor ágape, ao amor verdadeiro, ao amor de sacrifício. E talvez os irmãos olhem assim e digam, né, Tiagão? Com tanta coisa que borbulha aí dentro, é impossível. É impossível unir todo esse ímpeto sexual ao amor de verdade. Talvez você é mulher, talvez tenha sido usada na tua história. Você olha para a tua história sendo usada por vários homens e diga, é impossível que um dia um homem consiga me amar dessa maneira, é impossível que um dia um homem consiga olhar para mim e integrar o desejo sexual com esse amor de verdade, esse amor ágape, é impossível. Sabe, irmãos, a gente pode até achar impossível, mas a Bíblia não cansa de dizer que a Deus nada é impossível. Um coração redimido por Jesus Cristo, irmãos, um coração redimido por Jesus Cristo consegue. Você, homem, pelas tuas forças, você não consegue fazer isso aqui. Mas se você abrir a tua alma para a redenção de Jesus Cristo, Ele pode fazer isso em você. Você, mulher, é impossível você achar homem assim por aí. Mas se você buscar um coração, um homem cujo coração foi redimido por Jesus Cristo, você vai encontrar.
Marquinho, eu posso só...
Vai lá, taca ali pau.
Breve testemunho. Conheci a Gabi, a gente não participava de nada da igreja e uma vida errada. Fiz um encontro, saí de lá extasiado de Deus, assim, cheio de Deus. E olhei, primeira coisa quando saí do encontro, né, abracei ela, olhei nos olhos dela, falei, olha, a gente nunca mais vai ter relação sexual até o nosso casamento. Ela falou, mas como assim? Eu falei, a gente não vai ter mais relação sexual. Aí ela ficou assustada, mas... Aí ela olhou pra mim, mas se eu tiver vontade? Eu falei, você procura outra pessoa, porque de mim você não vai ter mais nada. Eu entreguei o meu coração ao Senhor, eu quero viver para o Senhor, e se você quiser fazer a mesma coisa, a gente caminha junto, senão você procura outra pessoa. Aí ela, de fato, olhou nos meus olhos, viu que estava falando a verdade, né, porque... Em Cristo eu fui transformado, porque antes disso eu não tinha uma vida com Cristo e eu fazia coisa errada. A partir do momento que eu comecei a viver com Cristo, que eu conheci o Cristo ressuscitado, Ele ressuscitou tudo aqui de mim.
Aleluia.
E fez uma transformação na minha vida. Aí eu falei isso para ela. Aí ela falou, então tá bom, então a gente vai caminhar junto. Então, aí lutas, né? Não foi fácil, lutas e lutas, confissões, mas estamos aqui. Aleluia. Estamos aqui, graças a Deus.
Glória a Deus. E antes do Tiagão dar sequência aí, Tiagão, quero só falar uma coisinha para os irmãos aqui. Hoje, a cultura diz que o homem seguro, digamos assim, é o homem que aniquila a sua masculinidade. Ou seja, todo homem é mau. Desculpa por ser homem, tá ligado? Então é isso aí. Todo homem é mau. Todo homem é mau. Ele só não é mau quando ele abre mão da sua masculinidade. Por exemplo, você vai ver nas séries. Uma mulher só está segura quando ela tem, por exemplo, um amigo gay do lado dela. Por quê? Porque é um homem que abriu mão da sua masculinidade. Então ele não oferece risco. Isso é muito comum. Isso está entranhado na nossa cultura. Mas eu quero dizer mais uma vez. É possível sim um homem não abrir mão da sua masculinidade e ainda assim ser um homem de verdade para uma mulher. E São José Maria Escrivá diz o seguinte... Existe uma necessidade de uma cruzada de virilidade e pureza para combater e anular o trabalho selvagem daqueles que pensam que o homem é um monstro. Essa cruzada é seu trabalho, falando para o homem. A cultura diz que nossa masculinidade tem que acabar. São José Maria Escrivá diz que nós temos que travar uma cruzada contra essa cultura. E a cruzada não é sair por aí falando mal de movimento feminista. A cruzada é nós homens sermos viris e puros. É a única maneira de nós combatermos essa cultura maldita que coloca o homem como um monstro.
Olha lá, exatamente. Ah, só cumprimentando, você falou das séries, né? Os filmes hollywoodianos colocam, né, o gay, o homem gay, como o melhor amigo da mulher e o homem mesmo como um galinha, cafajeste, safado, pega todas, né? E aí isso insere na sociedade e aí você vê os homens do jeito que estão, né? Fugindo daquilo que Deus quer que eles de fato sejam. Irmãos, isso é desejo do homem de perseguir a mulher, ir encontro à mulher. Até porque, nós já falamos isso várias vezes, né, o órgão genital do homem é externo. Então, é normal do homem ir encontro à mulher. Então, o desejo de perseguir a mulher, isso tem que ser natural do homem. Né? Acho que foi o próprio Christopher West, né, que contou a historinha na escola. Ele chegou lá para a mãe dele. A mãe dele estava falando com uma menina, né? E no telefone. Aí ele perguntou quem é. Ah, é fulana. Ah, beleza. Né? E depois ele perguntou, mas o que ela quer? Ah, ela está triste, chorando aqui, porque nenhum menino convidou ela para ir no baile da escola. Aí ele olhou, ele com os amigos dele, com uma bolona de basquete, olhou para a mãe. Ah, tá. E foram jogar basquete. Tipo assim. E daí, né? Ela quer coisa boba, né? Enquanto uma menina estava lá, né? querendo que alguém encontrasse, uma jovem querendo que alguém encontrasse, os meninos estavam ali apenas jogando basquete entre eles, né? Um padre também na universidade deu uma exortada em alguns jovens lá, né? Ele pediu para as meninas erguerem as mãos. Quem aqui foi convidado para ir no baile? Aí algumas mulheres só levantaram as mãos, a maioria não. Aí ele exortou os homens, falou, olha, é necessário que vocês comecem a ter atitude de homens e correr atrás, perseguir as mulheres, né? Perseguir as mulheres, porque elas precisam ser caçadas. Elas precisam ser encontradas.
Perseguidas, vamos lá.
Perseguidas, de fato. Ficou engraçado, né? ela precisava, então, ser encontrada. No caso daquela jovem que estava lá, né? Ela precisava apenas ser encontrada. Ela precisava o quê? De alguém que ligasse, chamasse ela para sair. Os homens estão perdendo essa iniciativa de ir atrás da mulher, de encontro com essa mulher, né? O homem gosta dessa emoção da caçada, e a mulher, ela merece ser encontrada, de ser perseguida. Isso reflete a verdade de Deus no homem. Gente, da mesma forma que o homem tem o desejo, o anseio de se unir à mulher, assim também é o desejo de Deus. O desejo de Deus é o quê? É ele unir a nós. Deus, ele busca a relação conosco. Ele que propõe o amor, né? Ele nos amou primeiro. Então, Deus, ele vem de encontro a nós. Da mesma forma, eu, pedi a mão da Gabi em namoro, pedi a mão da Gabi em casamento, como o Marquinho falou, seria totalmente constrangedor o contrário. Então nós precisamos trazer novamente essa masculinidade ao homem para que ele possa ir de encontro, procurar essa mulher, encontrar essa mulher, ir de encontro a ela.
Isso aí. A imagem e semelhança de Deus. Nós homens somos chamados a iniciar o dom do amor. Nós, homens, é nossa responsabilidade iniciar o dom do amor. Assim como Deus nos amou primeiro, Ele tomou a iniciativa de nos amar. Do mesmo modo, nós devemos tomar a iniciativa no amor. Ou seja, é o nosso papel. É o nosso papel dar início ao amor. Na outra vez que a gente abordou esse assunto lá, a gente lançou até uma hashtag lá, né, na época, né? O Matheus aí que é mais antigo lembra. Então, só hashtag. A hashtag chama a doida pra sair, não é isso?
Ah,
Chama a doida pra
essa
sair.
Essa eu não vi.
Não lembro, né? Não. Chama a doida pra sair. Então, é nosso papel, né? Enfim, ter essa atitude mesmo de ir ao encontro, de iniciar o amor. E não apenas iniciar o amor, mas buscar uma mulher com sinceridade.
Exatamente.
Só que nós falhamos nisso. Nós, homens, falhamos nisso. Porque ao invés de amar e buscá-la com sinceridade, nós objetificamos as mulheres. Nós buscamos as mulheres no prazer pelo prazer. Nós nos orgulhamos das nossas conquistas sexuais. Nós manipulamos as mulheres de acordo com aquilo que é a nossa vontade. Mas João Paulo II diz que a mulher é mestra do seu próprio mistério. A mulher é um jardim secreto. A mulher é um jardim secreto e somente ela pode abrir esse jardim para alguém. Nós não podemos forçar a entrada. Nós não podemos manipular a entrada. Nós não podemos persuadir a entrada. Ela precisa dar a abertura. Nós precisamos entrar em amor. Nós não somos chamados a invadir, nem a manipular, nem a forçar nada. Nós somos chamados a buscá-la e permitir que ela abra o jardim dela para nós. E sabe, irmãos, o pior de tudo, sabe, a pior característica do homem, e às vezes nós vamos fazemos isso até inconscientemente, até por uma questão de personalidade mesmo, a pior coisa que nós vamos fazemos é a manipulação. Nós homens manipulamos, por quê? Nós, as mulheres geralmente são mais emocionais e nós somos aqueles que assumimos um papel mais racional. E exatamente por isso nós entramos ali num papel de manipulação. Então nós fazemos a mulher sentir culpa e promovemos agrados em troca de sexo, em troca de favores sexuais. E nessa dinâmica toda nós machucamos as mulheres, elas nos machucam. Só que, irmãos, nós fomos feitos para um tipo superior de amor. Nós não fomos feitos para essa manipulação. Nós não fomos feitos para essa instrumentalização. Nós fomos feitos para um tipo superior de amor. E aí nós entramos aí, né, nessa questão da doação que o Tiagão vai falar pra gente.
É, alguns homens eles têm medo de se doar, né? Uns são manipulados, são manipuladores, como o Marquinho falou. Outros, o oposto, tornam-se passivos, né, com as mulheres. Outros temem a rejeição, tipo, eu vou lá chamar a menininha para sair, se ela me der um fora, eu vou ficar triste, né? Enfim, outros iniciam, aí ele, com esse temor da rejeição, eles nunca vão ter uma atitude de iniciar um relacionamento, né? Outros têm o vício da pornografia, aí acha que a mulher tem que fazer tudo o que ele quer, né, por conta desse vício. Acho que porque lá no clique do celular a mulher não fala não, né? Enfim, alguns pensam em se comprometer. Isso aqui eu já vivi com alguns amigos quando eu era solteiro, ia na balada. Alguns amigos falavam para mim que tinha medo de namorar. Que tinha medo de namorar, sabe por quê? Porque, se eu estiver namorando, e vai que depois aparece uma mulher mais bonita. E aí? Se eu estiver namorando, parece uma mulher mais bonita. E aí, como que eu faço? Tipo, ou seja, eu vou largar essa que eu tô e vou para aquela mais bonita. Então o cara quer ficar pulando de galho em galho, entendeu? O cara não quer, de fato, ter uma vida em Deus e construir uma família. O cara quer ficar pulando de galho em galho, né? E... deixa aqui, eu perdi alguns... tem esse medo de se comprometer, de fato, né? Alguns homens têm esse medo de se comprometer e outros de se comprometer e a pessoa, olha, aí usa a mulher como um objeto de satisfação. Eu não vou me comprometer porque vai que ela não me satisfaça, entendeu? Então é um modo de olhar para a mulher como um objeto, como uma coisa, né? E isso não pode acontecer, né? O medo, esse medo de estar num relacionamento, isso não é só humano, gente. Isso é falta de um relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, você consegue ter um relacionamento com outro. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você não vai conseguir ter um relacionamento com outro. A gente pode ver aí, na pandemia, quantos casamentos, né? Ou seja, as pessoas estavam olhando o quê? Uma para a outra como um objeto apenas de prazer. E não tinha, de fato, uma entrega total, né? Um amor verdadeiro, um amor autêntico ali. O homem, ele precisa perder esse medo de se doar. O homem, ele foi feito para se entregar, né? Ele foi feito para dar inteiramente à mulher. Né? Aí eu até escrevi aqui no finalzinho, ó. Estamos preparados para muitas coisas nessa vida, mas não para doar-se. Porque colocamos limitações. Muitos homens colocam limitações. Temos que quebrar isso. Por isso temos que ser o homem que Deus quer que nós sejamos. Homem que se entrega e se doa igual a Jesus. Temos que se entregar. Da mesma forma que um sacerdote se doa no momento que ele vai virar sacerdote, lá o diácono vai virar sacerdote, da mesma forma é quando aquele homem que vai se casar. É a mesma doação, está se entregando.
É isso aí. E veja, para nós sermos homens como Deus quer que nós sejamos, nós não podemos ser passivos. A gente precisa tomar decisão, né? Nós precisamos ter a capacidade de tomar decisão. Bom, mas diante de tudo isso que nós falamos, talvez alguns irmãos possam perguntar, né? Então nós falamos que o homem, ele é chamado a unir-se à mulher, enfim. E alguns irmãos podem perguntar, e no caso dos homossexuais, como que isso acontece? Porque veja, o homossexual é uma pessoa que sente atração por alguém do mesmo sexo. Então, um homem que é homossexual, ele não sente atração por uma outra mulher. Onde está esse chamado? Onde que está isso, sabe? Onde que está esse desejo que o homem tem ali, que Deus colocou no homem, essa vocação que Deus colocou no homem de unir-se à mulher? Veja, irmãos, não é segredo para ninguém aqui, vocês estão num espaço que fala de sexualidade, um espaço católico. Então, todo mundo sabe aqui o que a moral da igreja diz a respeito da homossexualidade. Então não preciso dizer aqui e trazer razões e falar do porquê que a igreja encara isso como um pecado. Nós não precisamos falar disso agora aqui, amém? Mas, então, olhando para o homossexual, de que maneira o homossexual vive, né, ainda que muito distante, esse chamado que Deus colocou no coração de todo homem? Veja, o homossexual, ele pode até não querer unir-se à mulher no sexo, mas psicologicamente ele se une à mulher. Um homossexual geralmente é um homem que ele tem muitas amigas mulheres. Não é isso? Ele tem muitas amigas mulheres. Ele gosta de estar no convívio das mulheres. Ele passa... a maioria das amizades são mulheres. Por quê? Porque embora não fisicamente, não sexualmente, buscando unir-se à mulher, psicologicamente ele busca essa união, ele busca essa integração, que na verdade é um chamado que Deus colocou no coração de todo homem, né? De todo homem. E eu quero aqui, Tiagão, entrando nesse último ponto para nós encerrarmos, é importante, irmãos, nós entendermos que a passividade, ela é uma negação da essência do homem. Você, homem, não foi chamado a ser passivo. Você não foi chamado a ficar esperando as coisas acontecerem. Você foi chamado a agir. Nós não fomos feitos para o egoísmo. Medo de se doar é egoísmo. Nós somos feitos para a doação. Então, querido irmão, querido irmão, você que está aqui, deixa a tua covardia de lado e assume o teu chamado.
O homem que não assume o teu chamado, vou deixar isso bem claro aqui, ele denigre a imagem de Deus.
Exatamente.
Ele denigre a imagem de Deus.
Então, irmãos, nós, homens, precisamos passar por uma mudança de coração. Vocês já viram, vocês que já tiveram experiência de relacionamentos ou já viu acontecer, aquele homem que quando está ali com a namorada, na indecisão de se vão fazer o sexo ali pela primeira vez, enquanto casal ou não, ele olha para a mulher e diz assim: mulher, menina, eu não vou fazer nada que você não queira fazer. Já viram essa situação acontecer por aí, sim ou não? Eu não vou fazer nada que você não queira fazer. Veja, irmãos, isso não é atitude de homem. Porque homem não é passivo. Homem não fica esperando a mulher fazer alguma coisa para ele. Ah, não, beleza, então se você quer, eu vou fazer. Não. O homem olha para a mulher e diz: você pode querer o que for, eu não vou fazer porque eu respeito a tua pureza. Eu respeito a tua pureza. Eu respeito a tua dignidade. Eu respeito a tua santidade. Esse é o papel de homem. Não é, ah, se quiser, não faz. Se não quiser, não faz. Não. nós não vamos fazer porque eu respeito a tua dignidade, você é filha de Deus. Esse é o papel do homem.
Exatamente.
Você, irmão, nós precisamos passar por essa mudança de coração. Só Jesus pode operar essa mudança. Você, mulher, precisa buscar um homem que rendeu o teu coração a Jesus. Eu quero despedir dos irmãos que estão na live. Nós vamos voltar daqui a pouco para fazer o sorteio. Nós vamos encerrar a live por enquanto e vamos voltar daqui a pouco para fazer o sorteio. Se puder encerrar aí, irmãos, Luizão. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui. Nós vamos orar a partir disso que nós meditamos nessa noite.
Vou desligar o microfone. Você não fica dois microfones. Se quiser usar o seu.
Coloca a mão sobre o teu coração por um momento. E você, homem. Você é homem de moto.